Para você que quer saber mais sobre concursos, a vida, o mundo beta e toda a quantidade de churume,
está no ar mais um FunsaCast, o seu podcast. Bom, olá a todos, aqui quem fala é o Paul, estamos aqui para mais um FunsaCast, o seu podcast. É seu ainda, é seu, você só não tem a senha, mas é seu ainda, porque tem uns grupos aí, uns grupos chineses querendo comprar esse podcast. Eles têm dinheiro? Não sei, mas eles querem comprar, mas ainda é seu enquanto isso. Tem também uns pessoal russo aí, pra usar pra alguma coisa do tipo tortura, não sei. Ai, que introdução bosta que eu fiz agora. Lembrando a vocês que eu tenho blog, funsabeta.blogspot.com, funsabeta sem o cedilha. Estou nos feeds agregadores de podcast, estou no Spotify, no Castbox, no iTunes, onde você quiser. Também estou lá no YouTube ainda, e ainda estou no, também no BitChute. Por que ainda? Não sei se vão tirar. Do jeito que eles são malvados, eles são capazes de tirar. No YouTube já safe assim, de boa, imagina os outros. E é isso aí, minha gente, vou começar o podcast aqui. Eu recebi um e-mail, cara. Eu recebi um e-mail. É, meus amigos. Recebi de um cara que se... Como que eu posso dizer assim? Teve empatia comigo e descreveu a vida dele aqui. Eu não sei se... Eu li o e-mail dele e eu não sei se ele quer ser identificado. E eu não vou identificá-lo, mas eu vou lê-lo na íntegra. E olha, ele tem um smartphone Samsung Galaxy. Ele mandou do Galaxy dele. Ou seja, ele é um boy. Às vezes tem um S7 que comprou agora. Mesmo assim, o S7 tá caro também, mas... Enfim, eu não vou julgar o que você comprou, o que você fez, o que deixou de fazer. E vamos ler o e-mail aqui e vamos comentar. Ouvi todos os seus podcasts no Spotify. Ele acessou no Spotify. Já trabalhei como secretário em uma creche na minha cidade. Foi o pior lugar que trabalhei em vida. O que quer dizer com esse em vida? Será que ele está morto e que postou isso aqui? Mas eu acho que ele tá vivo ainda. Mas eu acho que ele tá vivo. Vamos continuar. Destaco dois episódios. Um. Havia um professor novo, recém-ingressado do último concurso. Era o único professor homem da escola. Era um cara bem tímido naquele tempo, não tinha muita consciência das coisas. Tinha 18 anos. Professor com 18 anos, ou foi um tempo antigo, mais para trás, ou às vezes tem lugar que aceita quem fez magistério. Tem o ensino médio junto com magistério, aí eu não sei. Agora, em 2 meses de trabalho, começou uma história de que ele judiava das crianças. Eu nunca vi nada, mas acreditava veemente nas capivaras, é. É verdade, esse ano teve um professor, aí ele vai sair, vai pro ano que vem, vai para outra escola. Mas aquele negócio, o povo não leva muito fé no homem não, cara. Acha que eles vão abusar dos pequenos, não sei o quê. Eu vou continuar a história aqui. Quando um dia houve um ocorrido onde uma capivara falou que ele bateu com a cabeça de uma criança na parede, E a diretora ligou para a prefeitura e trouxeram a papelada para ele assinar uma exoneração. Olha, uma capivara falou que ele bateu com a cabeça de uma criança na parede. E olha o que faz. Já manda ele exonerar. Não tem nem afastamento, não tem nem uma sindicância, nem nada. Ele já é pra exonerar. É pra ceifar o cabra, cara. Se bem que, sei lá, eu penso assim, quem entra nesse meio de professor tem que se fuder mesmo, porque essa juventude não tá... Não quer nada com nada, tá muito mudada, como diria o Batman. E você vê, as escolas, elas são praticamente presídios. São presídios. Vamos continuar aqui, vamos continuar. Ele chorava loucamente, alegando inocência. Claro, né? Cadê a prova? Vai acreditar na palavra da coisa? Assinou e foi embora. Aí não dá, viu? Bom... Mais um que se fudeu nas mãos dessas cobras. Ultimamente, depois de aprender muito com a esgotosfera, penso sempre. Será que ele nunca fez nada mesmo? E foi um complô das capivaras para tirar o único cara de lá? Bem, esse é o primeiro caso que o nosso amigo relatou. Então, a gente nunca vai saber. Por quê? Já ceifaram o cara. Pode ser que seja um complô? Pode ser, claro. Porque pagar quem garantiu o espacinho delas? Ah, eu quero conquistar espaço no mundo dos homens. Eu quero ser CEO, quero ser diretora, não sei o que. Quero poder. Mas não quer limpar a fossa. Não quer carpir um lote. Essas pesquisas de que homem ganha mais do que mulher, que é só a maior falácia de todos os tempos. Para quem ainda não sabe, embora praticamente todos que estão nesse mundo da esgotosfera sabem, é que os homens aceitam profissões que envolvem risco. Risco de saúde, risco de vida. Mulher não quer isso, não quer ir limpar a fossa, não quer bater uma laje, não quer carpir um lote, não quer serviço duro. E você vê como que eu falo? A sem vergonhice disso tudo é que ainda falam que elas ganham menos. Elas trabalham menos. Elas trabalham menos e consomem mais recursos do Estado. Eu vejo direto ali, atestado, não sei o que, não sei o que. Elas direto. Porque elas sabem que tem essa artimanha desse negócio, elas vão atrás. E a gente aqui, eu em todo esse tempo, só peguei um atestado só. Que eu não sou muito de ficar faltando, eu não gosto de ficar faltando. Mas enfim, e o pobre coitado aí se fudeu. Espero que esteja em outro ramo. Que se não tiver também, tem que se fuder mesmo. E vamos à segunda história. Isso tudo faz sentido hoje para mim. Uma vez que 2 meses depois do primeiro fato, eu fui até a prefeitura para pedir a minha exoneração, pois uma câmera digital sumiu. Câmera essa que deixei na mesa da diretora e ainda avisei ela no final do expediente do dia anterior. Ao chegar para trabalhar no dia seguinte, fui convocado para uma reunião sem aviso prévio, onde havia uma ata assinada por todos da direção de que uma câmera havia ficado comigo e eu sumi com ela. Me recusei a assinar e sumi daquele inferno para nunca mais voltar. Muito cuidado, amigo. Escola é o lugar onde nós homens seremos sempre inimigos. Faz 10 anos que me livrei disso e até hoje guardo cicatrizes. Um abraço. Abraço para você também, amigo. Eu não sei onde você está, como você está, mas enfim. Bom que você saiu desse lugar aí. E é bem por aí mesmo, cara. É a máfia. É tudo delas. Aí tem aquelas merda que elas inventam lá de fazer não sei o que, fazer palestra não sei o que. Só encheção de linguiça, cara. E esse negócio aí da câmera, se tivesse como registrar tudo, aí o serviço público tem que fazer essas coisas, tem que registrar tudo, porque aí depois vem o outro lá, aponta o dedo pra você e fala, você não fez isso aí. Aí você tá aqui, ó, eu fiz sim, eu fiz o que foi mandado, tá aqui, tá aprovado, e cala a tua boca, sua morfética do caralho. Serviço público tem essas assim também, cara. É osso, cara, é osso. Tenta fazer só o seu serviço. Porque, infelizmente, se você tem essa cultura de você fazer mais do que você pode, assim, e tal, se você seguir nessa, você vai acabar tomando no rabo. Você pode ser acusado disso daí, que um amigo foi acusado. Ou pior, pode jogar serviço nas suas costas. E é por isso que o serviço público é medíocre. E tem que ser mesmo. Porque a população é medíocre. A população, o gado é ruim, cara. Ainda mais esse gado bostileiro. Neste bostil que a gente vive. Nessa Neo Tóquio horrenda. Enfim, amigo, espero que você... Não sei se você superou. Espero que você se supere aí. Força, cara. Um abraço. Espero que você mande um e-mail aí falando se como é que você tá, se você puder, né? Eu não vou obrigar ninguém a fazer isso. E eu vou repetir aqui o e-mail, já que eu não falei no começo, que é o poulsille, poulsille@gmail.com. E é isso aí. Nossa, fez eu lembrar agora. Esse mês de dezembro foi puxado, vai puxado lá na escola, viu? Pesado, telefone tocando, gente para atender no balcão, muita gente, ainda mais que teve reunião, teve dias que eu fiquei sozinho lá, cara. É osso, viu? É osso. E o cansaço vai acumulando na gente. Aí a gente não consegue, não tem mais aquela motivação para fazer o que tem que fazer. Que nem eu dei uma parada um pouco nos estudos e passei a comer mais panetone. Se bem que tá na época propícia comer panetone e tal. Mas é que assim, eu tava fazendo a dieta, tinha cortado o pão, pus só um pouquinho de arroz na comida, diminuindo aos poucos assim e pegando mistura. Vegetais, carne... Tô pegando as misturas. Agora eu dei uma avacalhada um pouco na dieta. Aí depois ainda que eu desanimei também de andar com o carro porque bateram em mim. Teve engavetamento, o trânsito parou de repente. Tava na esquerda, eu consegui parar. Só que os de trás não conseguiram. Aí eu que tava... Atrás do que bateu em mim, bateu no cara, e o cara bateu em mim. Aí deu aquele desânimo total. Tudo bem que eu sei que eu não tive culpa de nada, mas lidar com essas coisas assim é difícil. E você vê, você vai resolver pegar o carro, fazer alguma coisa e tal. Aí você vê aquele amassado na traseira ali. Então, amassou o para-choque e um pouco da porta, da tampa traseira. Mas você vê aquilo ali, cara, fica osso, bicho. Fica osso, desanima. Ainda mais que eu sou meio sistemático, meio perfeccionista, que gosta das coisinhas tudo bonitinho, assim. E também caí no P, no Xavier da vida. Depois de 39 dias sem acessar essas coisas, sem ser um chimpanzé em frente ao computador, acabei caindo, cara. Culpa de uma tal de Lexi Luna. Vou ficar falando aqui do... Pelo menos é o que eu me lembro na hora que caí. E é osso, cara. Você fica com essa sensação de vazio, de marasmo. Você não sabe o que fazer, cara. Se eu fosse mais sociável, ia conversar com meus amiguinhos tal, e tal. E tomar uma cervejinha no bar. E ir na Balaides, como o nosso amigo Renan Gadonan faz. Enche o boga de birita. Mas eu não sou assim, cara. E também essa vida de Balaides aí, de curtição, de felicidade. Não é, e não é pra mim, não tem que ser pra ninguém, cara. Temos que aprender a viver, que ver a vida como ela é. Já que nós não temos alguma, como que eu posso dizer? Já que não temos algum talento, digamos assim, vamos tentar com o que a gente tem. A gente é beta, a gente sabe disso. A gente tem que pegar o que a gente tem e tentar melhorar nossa vida. Ou se não, faz que nem muitos betas corajosos, não é? Que nem fica falando, vou me churrascar, não sei o quê, não sei o quê, e vai no churrasco. Fica fazendo cu doce até pra essas coisas. Não, vai lá e pimba. É a solução? Eu não vejo assim, cara. Não é solução, mas temos que seguir em frente. Que nem o GadoCast, que caiu e tá tentando seguir em frente. Que nem o Raccoon, que caiu no Yutoba, tá seguindo em frente no BitChute. Que nem o Tricel aí fazendo live. Depois das ceifadas. Então, temos que seguir em frente, cara. A gente não tem. Tem que ter a disciplina necessária. E um pouco de tio Evandro. Vamos assistir um tio Evandro aí. Assistir tio Evandro, fazer curso do Clube do Homem Independente, ó. 30 pila por mês, hein? Você tem as dicas sensacionais de como respirar, de como meditar ativamente. E também você aprender as bases do Trivium e aplicá-las na prática. Você não precisa nem comprar o livro, paga R$ 30 por mês pro nosso tiozão aí. Salve, salve, amigo e tal. E é isso aí, só alegria. Ou você pode ser um iludido, que nem o nosso querido traidor, digamos assim, o Newman do Liberdade Masculina, Olá, Guerreiros, que se declarou conservador e que não gosta de nós. Eu não me, não sei se eu sou migtal, mas o pessoal da esfera migtal. E é isso aí, minha gente. Algo a se pensar nisso. Vamos fazer um review? Um review de alguma coisa? Vamos ver o que eu posso fazer um review. Ah, já sei. Do enxaguante bucal natural é a marca. Com extratos de limão e gengibre. Livre de corantes e parabenos. Sem flúor. Então, eu comprei esse enxaguante aqui. Nossa, paguei 18 pila. Um troço desse. Sim, 250 ml. Que eu tô tentando escovar o dente, pegando as dicas do pessoal aí do grupo do Honk World. Um abraço pessoal aí, tem um Mortag aí, que é, manja essas coisas de saúde aí. Um abraço pra ele. De tentar evitar usar pasta de dente e tal. E que a água por si só já tem flúor, cara. Aí reduzir se tentar reduzir o máximo possível o uso da pasta usando sal assim, sal mesmo, sal de cozinha. Ou é aqueles carvão. Sabe aquelas brasas que deixa carvão? Então dá para você escovar o dente com ela também. Você, inclusive, eu lembrei agora desses programas de sobrevivência que o pessoal usa isso daí. É, pegar a brasa assim, os pedaços, passa nos dentes assim. E eu comprei porque eu sei que também o flúor em excesso pode causar alguns problemas de saúde. Nas crianças pode dar aquela Eu não sei o nome daquela doença nos dentes assim, que fica amarelo. Não é amarelo de... Parece que é má formação, alguma coisa do esmalte. E que também pode alterar as funções endócrinas. Eu tô vendo aqui agora, especialmente na tireoide. Então aí eu resolvi tentar diminuir um pouco, apesar de não conseguirmos. E eu comprei esse enxaguante bucal. Tem extrato de limão e gengibre, você usa, bucejo e tal. É gostosinho até. Fica um aroma bom assim na boca. E se eu aprovo? Eu aprovo sim. O foda é que é caro pra comprar. Eu paguei aqui 18 pila. Ó, não tem álcool e com xilitol. Não sei se é bom esse adoçante aí, digamos assim. Os especialistas podem explicar nos comentários. Mas é isso aí, é bom. Parece que cumpre com o serviço dele. E é isso aí.
Bom, eu vi um negócio um mínimo curioso em um dos grupos aqui do que eu sigo aqui no Telegram sobre um cara que comprou um teste de DNA, aqueles testes que você pode comprar para fazer para você saber como que é o seu DNA, qual é a sua descendência e tal, tal, assim. Ele comprou aqui do MyHeritage, que é uma das empresas que vendem isso daí. Aí eu tava vendo aqui, teve um que perguntou qual que é a relevância desses testes com relação à aquisição de cidadania. Aí o pessoal pode ajudar na parte aqui. Eu não sei se eu posso citar nomes aqui, melhor não citar no via das dúvidas, mas enfim, quem ouvir isso daqui, ele vai saber que é com ele. Um abraço para vocês aí que... Então, pode ajudar na hora de tirar a cidadania. Por exemplo, suponha que você seja descendente de italianos, mas você não tem a sua árvore. E você fez esse teste de DNA e deu match com alguns primos distantes que conhecem a genealogia e que tiraram a cidadania italiana. Aí ele pode facilitar algumas coisas, alguma coisa do tipo. Mas ele comenta aqui, ó, que os bostileiros em si nem ligam para a genealogia, porque é aquele negócio, né? Tudo vira lata. Por isso que esses testes nem são tão conhecidos, diferente de outros países. Mas ele falou que, pelo que ele vê, a maioria das pessoas fazem isso apenas por curiosidade sobre a ancestralidade. Aí ele mandou aqui uns negócios aqui de empresas que fazem esses exames. E um PDF explicando assim como que faz, quais são os métodos, assim, o que cada uma faz e tal. Tem a Ancestry DNA, tem o MyHeritage que eu falei, tem o 23andMe e o FamilyTree DNA. Aí você vai avaliar as empresas e os serviços, né, e concluir qual que é o melhor. O pessoal comentando aqui que é um porém, que você tem a possibilidade de seus dados genéticos ficarem expostos para governos, para indústrias farmacêuticas também. E podem ser usados no futuro. Aí é por isso que tem que manter a ficha limpa aí, tentar, né? E baseado nisso, eu tava pensando em tentar fazer uma coisa dessa. Não sei se vale a pena, se ajuda em alguma coisa para conseguir a descendência, ganhar a cidadania. Enfim, é complicado que... Se for nesse caso, pode ser até ajudar, mas como eu não sei a minha genealogia, meus bisavós são poloneses, se eu não me engano. Aí poderia ajudar. Aí pessoa explicando aqui que tem aquele site dos Mormons lá, qual que é o nome daquele que tem a genealogia, eu esqueci o nome que eu vou procurar enquanto isso. Você pode tentar achar. Aí tem os específicos também que eu vi aqui, só que, assim, meu nome foi aportuguesado. Ou seja, Cagaram no meu nome, como todo bochileiro faz, cara. Todo bochileiro faz, eles não sabem escrever meu nome, cara. Aí tira consoante, coloca vogal, coloca letra que não é pra pôr. Aí é foda, cara. Aí é foda, bicho, é foda, cara. Eu não lembro, eu vou procurar. Aqui é dos Mormons, esse site aí de genealogia. Deixa eu procurar aqui. Family Search, esse mesmo. FamilySearch.org. Aí você tenta procurar, tal, tal. Enfim. Mas como eu sou um fudido, que não... Eu tô meio perdido com essas coisas, ainda mais depois do que aconteceu e tal. Ficou tenso mesmo, fica tenso. Vamos aos abraços aí. Tá acabando aqui o... Provavelmente será o último FunsaCast de 2019. Esse podcast que muitos falam que é uma merda. E é mesmo, mas eu tento fazer o meu melhor. Se não gostam, paciência, eu não posso fazer nada. E, mas tem a galera aqui que gosta. E é pra essa galera aqui que eu vou mandar uns abraços aí. Mandar um abraço pro Icon Ketchum. Icon Ketchum. E para o Marcos White. Esse tá direto aí. Grande Marcos White. Um abraço também pro Alucardo Beta, pro Rex Raptor, para o Ricardo Júnior. Ô, Ricardo, tem que voltar aí, cara. Reajeita a tua vida aí, cara. Abraço pra você aí. Abraço também pro Maicon Silva, para o Alberto Rodrigues, não sei se é americano, mas enfim. Abraço também pro Ian Silva. Um abraço pro Bernardo Alexander, pro Frank Bukowski Miller. Nome bonito, hein? Abraço também pro Diego Osami. Osamides. Um abraço para o Gerúlio Bonfim. Um abraço para o Michael Landers. Esse é gente fina pra caramba, cara. Esse é gente fina. Um abraço para o Jack Guardinha. Grande. Não sei se é um fake zoando o Jack lá dos grupos betas, mas abraço, enfim, abraço pra quem quer que seja aí. Um abraço pro Christopher André Silva, um abraço para o Miguel Almeida e um abraço especial para o Thiago Carvalho, que não é um namorado do Arthur Petri, cara. É o administrador dos grupos betas. E também para o Tylon... Nossa, eu li errado aqui, cara. Bati o olho, vi a letra certa, mas eu falei errado. Eu tô avoado. Um abraço aqui para o Tyler Morgan. Um abraço para o Clayton Assis. Um abraço para o Everton Barbosa. Um abraço para o Gabriel Salamandra. Salamandrinha. E também para o Cosme Honk. Um abraço para vocês aí. E também mandar um abraço para todos os meus inscritos no YouTube. Sim, deixa eu ver quantos que eu tenho atualmente, né? Vamos ver quantos eu tenho aqui. Para todos os meus inscritos que estão me dando uma força aí. Ah, eu tinha 170 ontem, agora eu tô com 169. Acho que o povo não tá gostando. Ai, acho que não gostaram do bate-papo com o Homero, do Homero Podcast. Ai, acho que eu não botei uma miniatura aqui que chama bastante atenção. Os outros aqui eu mostrei memes. Ficou legal, cara. Tem uma boa quantidade. Quantidade. E também mandar um abraço para o pessoal do meu blog, o funsabeta.blogspot.com, para todos os que comentam, eu sei que é muita gente, muitas desses são anônimos. Enfim, um abraço. E também para todo mundo que está na minha lista, que me acompanha. A minha lista de blogs está aqui do lado direito. Você pode seguir, você pode acompanhar a Blogosfera, a Finansfera. Também um abraço para os meus amiguinhos do grupo do IB do Discord. Um abraço para o Lucas Seifer, que está se retirando Tá comendo muito panetone. Não tem aparecido muito nos grupos betas. Um abraço também para o Felipe Souto, esse herói, que é o Thiago Carvalho, que não é o namorado da Turpretri. Não tente entender, por gentileza. Um abraço para o Homero, do Homero Podcast. Um abraço para o nosso amigo Dante, o amigo o David também. Um abraço para o Loki, um abraço para o Raul. Ô, Raul, um abraço para você aí, cara. Tá diretão aí. E também um abraço para o grupo do Gadu Cast, que ainda tá vivo. Não sei até quando. O pessoalzinho aí do Gadu Cast. E também para o abraço do grupo do Honk World, o grupo do Tri-Tri, do Tricel. Um abraço para todos vocês aí. E também um abraço para a Esgotosfera, que incentivou aí ao longo do tempo, do ano. E que continuem com essa parceria. Um abraço para o Xerox, do podcast Falando Sozinho. Um abraço também para o Hernani. Um abraço também para você. Um abraço para o Knut, né, do GadoCast, que caiu, mas ressurgiu que nem uma Felix. Enfim, para que eu lembro só de cara, que eu tento acompanhar. Mas é muito podcast, é difícil acompanhar um ou outro. Eu também tenho sozinho no quarto aí com Thiago Limeira. Falo pro Homero que tem que fazer um crossover aí com o Thiago Limeira, mas o Homero fala que ele é muito degenerado. Bom, é mesmo, mas fazer o quê? Mas pode render um papo bom, eu não sei, cara. Enfim, um abraço para todos vocês aí. Obrigado pela força. Se eu esqueci de alguém, me desculpe, mas é muita gente aí que dá apoio, mesmo que seja um comentário. Não importa que seja, que tipo de comentário seja. Obrigado a vocês aí que dá a força. E que 2020 seja um ano melhor para todos nós, né? Temos que dar uma lutada, seguir em frente com o que a gente tem. Tanto materialmente, quanto mentalmente, quanto espiritualmente. Vou sair dessa, cara. Vou sair desse marasmo aí. Botar tudo na mão de Deus aí e seguir em frente. O dia de hoje é... Temos que fazer o hoje. Tem que fazer o agora. Futuro é agora. Como diria o slogan antigo da SNK. E é isso aí, minha gente. Um abraço a todos. E fiquem bem. E não vão exagerar na ceia. E feliz 2020 a todos.